Brazil has awoken. Taking to the streets, many people voiced their objection.
O Brasil está construindo uma imagem no exterior, né, de crescimento econômico e tal. As pessoas têm essa imagem, né, do Brasil, uma grande promessa para o futuro, né, economicamente falando.
Thousands of unknown Brazilians pour out onto the streets, calling for socio-economic reforms.
O Estado tem que fazer um protesto pacífico e é isso que eu recebo de tratamento do governo.
They have filled their backpacks with vinegar bottles, which can ease the effects of tear gas used by the police. That's why the Brazilian media have dubbed the demonstrations the Vinegar Revolution.
Protestar é um ato de cidadania.
Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático.
O Brasil acordou. Acordou para um novo tempo de combate à corrupção e injustiça.
May 2013. Brazil is savoring one of its best socio-economic moments. President Dilma Rousseff is vigorously pursuing the policies of the Lula da Silva party, but all of a sudden, her good reputation gets tarnished. One of the greatest Latin American countries is preparing itself to host one of the greatest international events. The mass media are getting ready to cover the biggest sporting event of the year, due to happen in this country. But some people are not happy about it. Brazil has awoken. Public transport fare hikes across the country. The news hit the headlines. The alarm has been sounded, waking the country. A 20% increase in public transport fares sparks a full-scale riot in Sao Paulo, Brazil's biggest city. Taking to the streets, many people voice their objection. The government is determined to put the increase into effect in other cities as well. Social networks fulfilled their functions by informing the angry people. The number of messages and negative feedback goes up. People are urged to protest. Though the fare hike was the tipping point for the demonstrators, it was not the only thing they are protesting against. Now the public demand for an improvement in public services and substructures.
20 centavos foi acho que foi a gota d'água, né? Porque tá tudo caro. A gente não pretende mais aceitar isso. A gente não vai aceitar mais isso, com certeza.
Acho que a luta já transcendeu esses 20 centavos. Ela, na verdade, eu acho que ela nunca foi só os 20 centavos. É uma série de gastos públicos desnecessários que favorecem desvios de verba. Então, toda a questão da corrupção, que é criticado por muitos como uma bandeira vazia, né, da maior parte da população, ou seja, todo mundo é contra a corrupção.
Além de transporte de péssima qualidade, com a frequência, com intervalos que são grandes, a gente ainda paga muito caro por isso, que não seja reduzido o nosso direito de ir e vir pela cidade por conta do para favorecer o lucro dos grandes empresários. Isso não é o que o povo deseja. Tarifa zero, sim, é possível e a gente pode lutar por isso, sim.
Datafolha, a polling station, has conducted research on the quality of the public transport system in Brazil. The state subsidy on tickets only accounts for 20% of the whole price, and organizations pay only 10% of the price for their staff. It means that people have to pay much of the price themselves. In the Spanish capital, Madrid, the cost is divided into three equal parts. It means that people in Spain pay less than half of what people pay in Brazil. That's why the public transport cost in Brazil is one of the highest in the world. Another study done by the Institute reveals that a Brazilian family with a monthly salary of 3,500 reals has to put 10% of its income aside for public transport, while in Spain, the number is around 6. After the first protest, the country was plunged into chaos. Police brutality towards demonstrators backfired, generating public outrage. According to the Brazilian media, on June 13, 2013, about 240,000 people took to the streets in 11 cities. They urged the Rousseff administration to inform the public of the latest measures to reduce transport fares. They also condemned police brutality against the demonstrators.
Aqui o povo não está acostumado a se manifestar dessa forma, né, nas ruas e tal. Até porque a pessoa fica com medo, né? Tipo, o cara vai pra rua, sabe que vai tomar porrada, vai tomar tiro de borracha. Por mais que ele queira se manifestar, ele tem esse receio, né, de sofrer algum dano físico, alguma coisa assim. Aqui nós temos uma polícia militar, né, que faz esse serviço de controle público e tal, que é um resquício da ditadura brasileira que a gente viveu de, né, décadas de ditadura. Pra gente é normal você passar na rua e ver um cara, um policial com um fuzil, sabe? E tipo, deu uma arma pra um homem e ele vai querer usar, né? Os caras têm um monte de armamento ali, entendeu? Eles passam por um treinamento que é militar, entendeu? Um treinamento de disciplina militar.
Eu vi manifestantes sendo agredidos sem menor motivo, apenas por estarem participando da manifestação, com tiros de bala de borracha, com cacetetes, né, além do gás de pimenta, né, o spray de pimenta e o gás lacrimogêneo. E a polícia faz isso, né, ela distribui a violência democraticamente.
Isso é um ponto também, né, que a gente tem trazido para o nosso debate, que é a desmilitarização da polícia, né? Para que, que a gente precisa dessa polícia militarizada? Alguns chegam a falar até no fim da polícia, né? Não sei se eu sou tão radical assim, eu não sei se é possível a gente viver num país sem polícia, mas eu acho que a polícia tem que ser mais bem treinada, a polícia tem que ser mais bem formada, mais bem informada também.
Eu acho que essa polícia é extremamente violenta, desproporcionalmente violenta, né? E não está preparada para lidar com esse tipo de conflito. E também é uma polícia que certamente não é democrática, não é compatível com a democracia. Eu acho que se o Brasil quer viver uma democracia plena, ele vai ter que modificar essa instituição também.
Não se perguntem quem eu sou, a quem pertence essa voz. Quem vos fala agora está apenas emprestando sua voz a uma ideia. Eu sou nós. Nós somos anônimos. O Brasil é o país das desigualdades, fruto de uma colônia de exploração. Favelas no Rio, fome no Nordeste, indígenas sendo tratados como animais em pequenas reservas enquanto agricultores desmatam as florestas. É injusto. Enquanto uns poucos comem, outros muito passam fome. A desigualdade gera violência, e a violência gera medo, que por sua vez gera preconceitos.
Though the protests were triggered by public transport fare hikes, it never stopped there. They turned into grassroots demonstrations against political corruption, police brutality, and overbilling in mega sports projects such as the 2014 FIFA World Cup and the 2016 Summer Olympics. People criticize poor healthcare quality and education standards. They're also dissatisfied with the way the government treats indigenous people. Thousands of unknown Brazilians pour out onto the streets, calling for socioeconomic reforms, a movement with no leaders, with no political parties.
A gente não precisa de ter uma liderança. São diversos grupos, né? Tem partidos políticos, grupos independentes, pessoas que se encontram aleatoriamente através das redes sociais. O povo está indo para a rua querendo se representar.
De um bom tempo para cá, o Brasil está construindo uma imagem no exterior, né, de crescimento econômico e tal. As pessoas têm essa imagem, né, do Brasil. Uma grande promessa para o futuro, né, economicamente falando. Sendo que nós aqui, a gente não sente isso, né? Todo mundo, nós amamos esporte, todos nós amamos esporte. Eu acho realmente que o esporte é importante para a formação da sociedade, para tudo. Mas a maneira como está sendo feito aqui, as regiões, o país balneário, né, o país turístico, as pessoas vêm para se divertir. Existe um grupo de pessoas nesse país que só se preocupa em lucrar com essa projeção exterior, né, e com o dinheiro que isso gera, sem dar nenhum tipo de contrapartida para o povo que está sendo desalojado para se construir um estacionamento ao lado do Maracanã, por exemplo.
Foram gastos milhões e milhões de reais nesses eventos e na nossa infraestrutura de saúde, transporte, educação, não foi gasto quase nada comparado ao que foi gasto nos eventos. Talvez os empresários que estejam lucrando com o que está acontecendo no Brasil estejam muito felizes, mas o povo, de um modo geral, não está, de fato.
Os manifestantes tem o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira.
And soon the Brazilian people get what they want. 13 days after the first protest, 13 days after an increase in public transport fares was announced, the authorities changed their tune on the hike. In Sao Paulo, the biggest city in the country, the fare comes from 3 reais and 20 cents back to 3 reais.
E que no caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$3.
Other cities also want the fares to be reduced, among them Rio de Janeiro. The message is translated as a big victory. It encourages people to call for social reform across the country.
Os movimentos sociais, eles já se organizavam, nunca ganharam uma dimensão como tem ganho agora, mas eu discordo que há 22 anos não acontecia nada igual. Aqueles que nunca dormiram abraçam os que estão acordando agora.
June 20, 2013. Rio de Janeiro, Brazil. Through social networks, people have organized a new protest. They are supposed to gather in Presidente Vargas Street in the city center. Around 1 million people gather in the streets. Their demand is no longer a reduction in the transport fares. They want more. A peaceful demonstration begins. Many people have a camera with themselves to record those historic moments. they have filled their backpacks with vinegar bottles, which can ease the effects of tear gas used by the police. That's why the Brazilian media have dubbed the demonstrations the Vinegar Revolution. The protesters arrive at the city hall. Security forces are there to keep them back. A clash between them seems inevitable. After a violent clash between police and the demonstrators, the situation gets ameliorated late at night. The clash erupted as the demonstrators began throwing Molotov cocktails and stones, and the police used tear gas and pepper spray. Some cars and buildings were damaged, and many demonstrators were arrested or injured.
Sou professor de Estado do Rio de Janeiro, sou de Angra dos Reis, vim aqui para participar da passeata de forma pacífica. A gente saiu da Praça São Espenha, a gente foi até a São Francisco Xavier. Quando chegou no Maracanã, a polícia barrou e, para dispersar a multidão, ela começou a tirar gás de pimenta, bomba de efeito moral, e uma das bombas, infelizmente, me acertou. E eu, como professor de Estado, fui fazer um protesto pacífico e é isso que eu recebo de tratamento do governo. Pedindo uma sociedade mais justa, uma escola com melhor equipamento, melhor tratamento para as crianças, melhor salário para os professores, salas menos lotadas. E é isso que eu recebo, mas não vou amolecer não, a gente vai continuar na luta sempre, que a gente vai vencer, a gente vai superar isso aí.
Rio de Janeiro begins the next morning with just a headline: the victory of an event. The last day's demonstration in the city turned into a big wave sweeping the whole country. People call for social improvement in the immediate future. They wanted to know how the state budget is spent. That was the rallying cry of people across the country.
Precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade.
In her speech, the Brazilian president Dilma Rousseff acknowledges that her country needs social and democratic reforms. Successful demonstrations in Rio de Janeiro encourage other dissident people around the country to take to the streets. Cities and villages near Rio de Janeiro were no exceptions. Parati, located on the Costa Verde, is a popular tourist destination. These people row around the city, showing different places to tourists on their boats. they asked the city hall to repair the port. These days, the mass media are very active. La Philippe is one of the most well-known literary festivals in the country. Angry protesters seize the opportunity, shouting their demands. Soon, other people joined the peaceful demonstrations. Teachers want an improvement in the country's education system. The footage refers to the year 1984, when Brazil rose up against the military dictatorship. In August 1992, a popular uprising began nationwide. People demanded that President Fernando Collor resign his post. The uprisings were called Painted Faces. Since then, no mass demonstrations have been staged. It indicates how people are enraged in the recent demonstrations. Sao Paulo, June 11, 2013. 2 weeks after the successful grassroots demonstrations through the country, people are preparing themselves to mount a new demonstration celebrating the National Day of Fighting. Labor unions are marching in the city's main streets to defend laborers' rights. A general strike has been launched. Bank staff, along with drivers and workers, have gone on strike. Demonstrations are also held in Rio de Janeiro. Better working conditions and higher salaries. Homemade placards in previous demonstrations have been replaced in unions' flags and rallying cries. Thousands of people attend the peaceful demonstration in the city for hours. Syndicate leaders criticize police brutality towards demonstrators. As it gets dark, a group of rioters with covered faces infiltrate the ranks of the demonstrators. Then clashes with the police begin again. Police unnecessary brutality baffles the demonstrators. Rio de Janeiro slips into chaos again. Between June and July 2013, Brazil witnesses demonstrations every day. Millions of people cry out their demands. They take to the streets to defend their own rights, to ask for changes in society, and to urge the government to solve the country's problems as soon as possible.
Acho que seria mais democracia, uma democracia mais ampla, onde o povo pudesse participar, tivesse voz, fosse ouvido.
A solução é mudar o sistema, né? Mas isso é mais utópico, digamos assim.
Eu acho que a solução é continuar o que a gente está fazendo, mesmo que não seja com 1 milhão nas ruas, mesmo que sejam, que comecem a surgir grupos específicos para causas específicas, que seja, mas que a gente possa inspirar agora os nossos filhos. Sabe, que com uma inspiração que as últimas gerações não tiveram. Era o tapa na cara que o povo brasileiro estava precisando para realmente pra acordar, realmente.